Ho, 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 ho! Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro, mas em português. O meu nome é Diogo Trindade e vou ser um dos vossos hosts nesta conversa. A acompanhar-me, como sempre, tenho o outro grande elemento desta equipa, o grande César Mendes, com o seu espírito natalício ali ao máximo no peito. Como é que é, César?
No auge, o espírito natalício completamente. Hein? Olha aqui, hein? Cheio de estilo. Quem não está a ver, não sabe o que está a perder. É muito fofinho e muito natalício para a época. Diz lá.
Vão já ver ao YouTube, por amor de Deus, vão ver que vão gostar. Que isto é um colete. Se tivesse de escrever, dizia: o espírito natal está ali. O espírito natal está todo naquele colete.
É verdade. Está aqui. O Baby Yoda lá atrás também está cheio de espírito natalício. O Diogo também estava cheio de espírito natalício, tinha ali as luzes a bombar, mas aquilo parecia uma rave lá atrás, portanto tivemos que desligar.
Tu ficaste um bocado na dúvida se eu estava a ser uma árvore de Natal, será a rave aqui de Lisboa. Eu percebo.
É verdade. Mas bem-vindos, pessoal, então a mais um episódio do DICE Podcast. Hoje estamos com um grande espírito natalício, não seja já amanhã, Natal, portanto, ou véspera de Natal, aliás, portanto vamos... O episódio não vai fugir muito disso, certamente, não é?
As pessoas, à primeira vista, poderiam pensar isso, mas este episódio, para contrariar o temática dos outros canais de YouTube e de podcast, vamos fugir um bocadinho. Não vamos falar de Natal. Nós gostamos de ser diferentes. Exato, o caos. Estamos numa época linda de amizade e família, e é um tema excelente para falar nos board games, que é o Natal e o que é que poderíamos trazer. Mas nós vamos falar de uma coisa completamente diferente, que vou
war
deixar
games. Para...
Poderia ser. Ou um pick-up and delivery, também era uma boa temática.
Também pode ser.
Mas vou deixar o tema um bocadinho lá mais para a frente. Mas digo já que não tem nada a ver com o Natal. Mas quem nos segue já sabe o que é que vem primeiro. É sempre o nosso segmento da nossa equipa, que é o Top of Mind, onde falamos do que andámos a fazer, falar e eu jogar no mundo dos jogos de tabuleiro. E aqui vou dar aqui a conversa ao meu amigo César, que eu estou muito curioso o que é que ele anda a fazer nesta altura,
disso,
com aquele colete. Então,
antes disso, vamos ao genérico do Top of Mind, então.
Claro, exatamente.
Bora lá.
Top of Mind.
Neste Top of Mind, obrigatoriamente, e estando nesta época, temos de falar um bocadinho, vá, do Natal. Vá, tem de ser, e o que é que andamos a fazer? Porque estas alturas são espetaculares para ocupar o nosso tempo. Certo, César?
Certo. Temos que manter-nos ocupados, temos que manter as crianças ocupadas, portanto...
Por isso é que eu estou a falar, porque o César, de certeza que tem ali umas boas coisas de Natal já para falar. César, passo-te a palavra.
É verdade. Então, eu tenho estado bastante ocupado, desde a última vez, por acaso. Tem sido até uma altura bastante propícia a fazer muita coisa. Continuando um bocadinho aquilo que nós... Que eu tenho feito, fiz desde o último episódio... em que nós falámos, eu continuei com as minhas pinturas com o Warsworld, né? Portanto, continuei a pintar o Warsworld, terminei heróis, terminei terreno, portanto, pintei as casinhas, pintei as árvores.
Já tens quase tudo, não?
Não, nem perto, mais ou menos, nem de perto. Deu-me a oportunidade de jogar, então, mais um episódio, mais um chapter, pelo menos a história, e agora estou a pintar os monstros. Não posso mostrar a quem te está a ver.
Spoilers,
né? Portanto, mas estão aqui ao meu lado, ok? Mas está aqui ao meu lado, portanto, e estou a pintá-los, que é para ver se continuo a jogar. Portanto, tenho andado aí, portanto, é o jogo que eu tenho andado mais focado, de certa
forma. Gostava de ter a tua arte para pintar. Tens metido umas fotos no Instagram e tenho de dizer que muito bem, digo já, tens muito jeito.
Foi giro. Obrigado. É uma evolução constante. Portanto, mas sim, fora isso, tenho jogado também joguei o Red Cathedral, okay, várias vezes.
Era isso que eu queria dizer. Nós em off record tínhamos falado que eu tinha um jogo que eu fiquei muito feliz do César jogar, e para quem não sabe, o Red Cathedral é um dos meus jogos favoritos talvez da distribuídos em Portugal. E fico mesmo muito feliz de o ter jogado. E digo-te mais, eu recentemente adquiri a expansão do Red Cathedral e posso dizer que melhorou o jogo a 200%. Eu já gostava muito do jogo, e vou ser um bocado aqui spoiler, porque como vocês sabem eu também faço trabalho noutro canal de YouTube. Mas o jogo traz muitas coisas novas e melhora aquilo que o principal tinha. Principalmente a parte do novo mapa e das novas guildas traz muita dinâmica. Tem-se ali jogo que nunca mais acaba.
Ok, é interessante. Sim, o jogo, epá, pronto, o jogo não presta. Portanto, desculpa. Não. Não, o jogo é fixe, é porreiro. Tá muito, principalmente para a quantidade de componentes. Não, vocês não é daqueles jogos, tendo em conta hoje em dia que as coisas são tudo muito grandiosas, muito vistosas, etc. Não dão grande coisa do jogo. É muito jogo à la Bruno, portanto, pastel para a frente, cor de pastel para a frente. E então, mas tem umas mecânicas bastante engraçadas, muito interessantes. E achei piada, achei alguma piada,
é um
principalmente
jogo.
Pelo preço do jogo. É pá,
sim. E é um jogo que ocupa pouco espaço na mesa, joga-se ali num cantinho pequenino, no modo solo, principalmente pelo que eu te conheço, deve ser que tu deves andar a jogar mais.
Sim,
ocupa muito pouco espaço na mesa. É um pick up and delivery que vai e tal e tal, mas tens ali muitas coisas que condicionam a tua jogada. E eu devo ter para uns 30 jogos daquilo já, e não há nenhum jogo que eu possa dizer que é repetitivo. É igual, só as cartas da guilda mudarem, está bem, tu tens 3 cartas por cada guilda, já as combinações que tu ali fazes são muito diferentes, são muito versáteis, e eu gosto muito do jogo. E é como tu dizes, pelo preço que ele tem e pelo que ocupa, é espetacular.
Sim, é verdade. Portanto, tenho jogado isso, e depois joguei um bocadinho coisas mais para o lado digital. Já estava para comprar, tinha na wishlist já há muito tempo no Steam estes dois jogos, aliás três, adquiri três, mas só joguei dois até agora. Foi o primeiro, foi Charterstone Digital,
da
Stonemaier. Eu tenho o jogo físico, comecei a jogá-lo com um grupo, entretanto nunca mais jogámos, já não nos vimos há anos, foi o Covid, foi etc e tal, e o jogo está ali. E eu das duas uma, ou jogava tudo em modo solo, portanto punha AIs a torto e direito, mas entretanto decidi arranjar o jogo em modo digital, porque eu acho que o jogo é muito giro, é muito simples e vai evoluindo um bocadinho, mas acho o jogo muito, muito apelativo, acho engraçado. Pronto, e eu queria realmente, olha, deixei cá ver o que é que isto tem para dar, para mostrar, portanto acabei por adquiri-lo e está muito giro, engraçado. A arte é lindíssima.
Sim, a arte do jogo é espetacular. Acho que é para mim dos mais bonitos que eles lançaram. A exceção dos pássaros do Wingspan, que também tem uma arte bonita. Esse até é assim muito cartunesco, muito engraçadinho. Parece uns desenhos animados. É muito giro.
Acho que é mais fácil gostares do Charterstone do que do Wingspan. Porque o Wingspan, ou gostas muito daquele tipo de arte, né? E vais, pronto, e os passarinhos e etc.
E as pinturas,
né?
Sim.
Enquanto que o Charterstone é mais genérico. Né? Acaba por ser uma arte, podes não gostar tanto se gostares do Wingspan, mas acho que é mais generalista para toda a gente gostar, na minha opinião. E depois tenho jogado o Arkham Horror Mother's Embrace, que é basicamente uma adaptação da Fantasy Flight, porque a arte e isso tudo é tudo, as personagens é tudo baseado na arte que vemos nos jogos de Lovecraft da Fantasy Flight, o Mansions of Madness, o Arkham Horror, o Arkham Horror, o card game, etc. Portanto, essa arte toda é tudo baseado e aquilo basicamente é uma história. Eu já não jogava um jogo de vídeo há anos. Há anos que eu não jogava.
Pecado. Vou-te crucificar na cruz.
Eu quando comecei isto nos jogos de tabuleiro, acabei por... eu comecei em 2014, acabei por deixar praticamente de jogar videojogos. É verdade. O tempo não dá para tudo. Portanto, tive que escolher. Então, quando comecei a perceber que isto estava para jogar a solo e que eu gostava, então isso aí esquece. Pronto, e aqui está giro, está engraçado. Não é assim tão assustador como eu estava à espera, tão dark como eu estava à espera, mas pronto, está engraçado. Não é nada extraordinário, mas para quem gosta de lore... E é engraçado porque quem gosta muito nestes jogos acaba por reconhecer os personagens, né? Acaba por reconhecer as coisas. Portanto, isso é giro. Também comprei outro, que foi o Call of Cthulhu, que foi um que também saiu mais ou menos na mesma altura que este, mas
acho
este é mais dark.
É mais sombrio, mais assustador, sim.
E é mais videojogo e não tem nada a ver com a Fantasy Flight, nem carta de Fantasy Flight. Mas pronto, esse tem ali encostado para começá-lo a jogar eventualmente. Por isso. Isto foi de jogos. E depois andei um bocadinho pelas partes dos filmes. Obviamente andei pelos filmes de Natal.
Já viste Sozinho em Casa? Quantas vezes?
Sozinho em Casa, isso a gente era obrigados a ver quando havia só dois ou três canais. Portanto, acaba por ser obrigatório, não é? Mas não, vi as Crónicas de Natal, o primeiro e o segundo, que a minha filha adora ver as Crónicas de Natal. E se não for noutras alturas, pelo menos no Natal, nós vimos, ok? Portanto, vimos as Crónicas de Natal e vi um filme que recomendo, ok? Quem tem principalmente crianças, é um pai dos melhores filmes de Natal que saíram nos últimos anos. Espetacular, muito giro, para crianças e adultos, muito giro. Se nunca viste, recomendo a veres.
Ainda não vi por acaso.
Pá, vê, porque é muito giro, é mesmo engraçado. É com o Kurt Russell, a fazer Pai Natal, é muito engraçado. E depois vi outro, que era um rapaz chamado Natal, que é uma história de Natal, mesmo de Natal, muito gira, que começa por uma história. Em que é uma história contada a uns netos, é uma avó que está a contar uma história a uns netos, que é feita até por uma pessoa bastante conhecida, que é aquela que faz da feiticeira, daquela mais velha do Harry Potter, que consegue transformar-se também em animais e etc. E ela está a contar uma história aos netos e acaba por ser de uma altura, acho que é na Finlândia, que era antes do Natal de existir. Portanto, acabas por... perceber ali um bocadinho como é que o Natal depois vem, ou a história do livro que o Natal vem. É muito giro, muito engraçado também, acho que vale a pena ver.
Interessante.
Mais coisas, muito rapidamente, séries. Vi o 1899,
essa não sei qual.
Muito psicadélico, é feito pelos mesmos fulanos do Dark. Eu não vi o Dark, irei ver. O 1899, é daqueles filmes, é daquelas séries que vais vendo, e eles no final quase mostram-te um bocadinho mais, desvendam-te um bocadinho mais o mistério, mas tu normalmente ficas mais confuso.
Ok. Só no fim é que percebes mesmo literalmente a tua confusão toda.
Percebes um bocadinho. Não vou ser spoiler, mas percebes um bocadinho. Okay. Mas está giro. Vi esse. Vi também o Wednesday. Vi tudo.
Ok. Está giro. Sim, o Wednesday, a mítica sequela da família Adams.
Exatamente. Está giro, está bem feito. A atriz faz um trabalho espetacular. Não é tão teenager como eu estava à espera. Portanto, mas está muito giro, vale a pena ver.
Não é, não é cringe, como se diz, muito cringe.
Não,
assim,
não é, não é muito. Mas está giro, tem umas partes, um humor dark assim, engraçado. E depois, por último, fui ver ao cinema o Avatar.
E então, o que é que dizes?
Eu não gostei muito do primeiro. Não fui grande fã assim, do primeiro. É giro, visualmente está espetacular, está giro.
Sim.
A história. Do primeiro, pronto.
Sim.
Pronto. Epá, não fiz aquele grande coisa à volta do filme. Gostei mais, gostei muito visualmente, epá, brutal. Brutal. Fui ver, pronto, se calhar vais-me crucificar, eu nunca tinha visto um filme em IMAX.
Olha, pecado. Não, tu também percebo. Tu vives em Santarém, não há IMAX em Santarém, eu percebo.
Ah, sim, mas é ali em Lisboa. É lá. Eu, por exemplo, normalmente quando vou ao cinema, agora vou a Lisboa até. Pronto, e este foi naqueles. É pá, não. A ser, vai este, até com o casal que a gente costuma ir. Eles, é pá, querem ir a IMAX. Bora, siga, bora ver.
E foste com o Atmos, com o som Atmos, com essa coisa espetacular. Não?
Fui a Cascais, pá, brutal, lindíssimo, muito bem feito. Pá, visualmente é espetacular o world building à volta daquilo, o mundo que eles criaram à volta daquilo, as diferenças, inclusive aquilo depois passa um bocadinho que vê-se outra raça vá deles, né? Dos Na'vi. Está muito giro as diferenças entre. Pá, está muito giro, muito, muito, muito giro. A história é boa.
Eu acho que é o problema do James Cameron, sabes? James Cameron dá muito no visual, dá-lhe tudo nos novos efeitos gráficos, mas depois na história, porque se tu fores esmifrar o Terminator e isso tudo, a história. Bah, o Terminator 2 é bom. Terminator 2, a moral até é muito interessante. Um gajo que. Uma redenção de um gajo do primeiro que era mau, agora já é bom e depois vê outro gajo. Ok, isso. Mas o primeiro. O James Cameron.
Tens ali uma história um bocadinho mais entrelaçada. Este não.
Sim.
Este é. Este não é nada extraordinário. Pronto, a história. Okay. Pronto. Sou o primeiro e pouco tinha, este ainda menos tem. Mas pronto, visualmente está giro. Saí de lá satisfeito daquilo que eu vi. Ok.
Ficaste satisfeito.
Deve ser. Muita coisa, muito comprido, desculpem lá
Muita
isso ser muito
coisa,
comprido,
nada.
mas foi realmente muito comprido o que eu andei
És um
para aqui
gajo
fazer.
muito ativo, o que é que tu
Além do
queres?
Natal e dessas coisas todas, e agora é festas de Natal e coisas de trocopás, epá, quer dizer. E tu, o que é que andaste a
Sim.
fazer?
Olha, eu a nível do board game, recebi dois brinquedos que andei a experimentá-los, que foi a expansão que já falei do Red Cathedral, que fiquei muito surpreendido, que traz uma dinâmica muito grande, como eu já vos disse. Opa, e é um conceito completamente. Eu vou-te dizer uma coisa, para mim esta expansão fez a mesma coisa que o Tuscany fez ao Viticulture.
Ok, que foi
Melhorou,
bastante.
melhorou muito um jogo que já era bom. Melhorou, e eu quase que digo que é obriga. O Viticulture era bom. Faltava, é um jogo pré-feito.
Pronto, eu vou falar que não estão a ver. Epá,
Ah, pá.
é
Eu gosto.
engraçado. É engraçado.
É
O
um 8.
Tuscany, acho que
Com 8.
o Essentials vá. Pelo menos usaram
Sim.
os Essentials. Eu
Eu estou a
quando
falar do
queria, depois
Essentials.
fez Essentials. Não é?
Eu falo do Viticulture quando falo é do Essentials mesmo. Acho que é um bom jogo.
Mas sim, a expansão deu o grande boost ao jogo.
E eu acho que esta faz a mesma coisa. É um bom jogo, Red Cathedral, e a expansão dá-lhe um boost, dá-lhe um salto grande. Depois recebi o Colosso de Advir, que é o Lacrimosa. Que eu ando a brincar com o Lacrimosa. E o Lacrimosa, na história do Beethoven. E é um jogo que me está a deixar muito entusiasmado. Porque não consigo perceber se gosto mais deste, se gosto mais do Bitoku do ano passado. Que eles todos os anos agora andam a lançar um peso pesado. E o jogo é muito engraçado porque também é um heavy game, uma mistura de euro com ali alguma mistura também de cartas que dá ali alguma variabilidade no jogo. É um jogo muito interessante. Depois, recebi hoje, não posso dizer que ando a brincar com este, mas recebi hoje um menino que eu estou aqui a olhar e quando acabar este podcast ainda vou abrir, que se chama Endless Winter, que é o
Endless
colosso,
Winter.
entre aspas, do ano passado, que é um Eurogame com um deck building que dizem que mete o Dune e o Runes of Arnak completamente a um canto. E é assim um jogo com a arte do Mico, com muitas
Ah, já sei
peças
qual é que é.
bonitas,
Agora estava a
que
tentar lembrar. Sim.
eu andava variadinho e recebi-o hoje e tenho ali na caixa que estou a olhar para isto ao gadinho. Para além disso, tenho
Parece
jogado.
interessante, sim.
Infelizmente agora não tenho tido muito tempo a jogar ao vivo e o meu solo também neste momento, à exceção do Red Cathedral, que realmente tenho andado a jogar solo com a expansão, não me permite muito, mas tenho andado no Board Game Arena, andei a jogar ao jogo que nós vamos falar mais à frente do nosso top, e andei a jogar uma vertente que saiu e que eu tenho o jogo e não nunca o tinha metido na mesa, que é o Obsession. O Obsession está no BGA e agora a jogar ao jogo. Acho que ainda gosto mais do jogo do que gostava quando o comprei. E fiquei muito entusiasmado e por acaso tenho jogado muito a isso. O
Não
que
tenho.
me deixa muito curioso. Depois recebi também o
Não
Final
conheço
Girl.
muito. Não conheço
Não.
muito o
É
Obsession.
um Eurogamer com uma mistura de deck building ali no meio. Não é bem o
Ok.
teu estilo. Não é bem o teu estilo. Depois recebi o
Pois.
Final Girl. O Final Girl, que é um jogo. Que é um jogo solo em que nós andamos. É muito temático sobre aqueles filmes dos anos 80 do assassino a tentar matar a personagem. E nós temos vários cenários, várias coisas que se misturam ao mesmo tempo, muito divertido. Que estou a começar a explorar aquilo, também estou a gostar bastante. Ainda só li as regras, só fiz uma coisinha ou outra, mas muito interessante. Depois tenho jogado muito, se calhar mais do que o que devia no digital. Eu tenho uma Xbox e uma Switch e só não tenho a PlayStation 5 porque ainda não consegui arranjar uma a um preço que eu acho correto. E tenho jogado muito um jogo que se chama High on Life, que é um jogo dos gajos do Rick and Morty. Quem não sei se conhece o Rick and Morty, é aquela
Conheço, sim.
série base, sim. Aquela série baseada no Return to the Future. Que os personagens são tal e qual, só que aquilo já é mete realidade virtual. E o humor é tal e qual, a gozar, o badalhoco, o humor inteligente também lá no meio. Tenho gostado muito do jogo. Tem sido uma altura muito interessante. Tenho jogado muito esse jogo, mais do que o que devia, se calhar. Me ocupa muito tempo. E depois tenho visto filmes, como tu também. Não de Natal, mas acabei por ver o Black Adam, do The Rock. Tanto falavam que ia mudar o DC, mudar a DC e a DC é como mudou ele, mas isso é outra história.
Dou ele e dou toda a gente, né? Porque já foi
Exatamente.
tudo com os porcos,
Corrido,
né?
não, o Momoa ainda não foi. O Momoa vai ser o
Bom,
próximo Wolf.
eu óbvio como a Moa tinha ido também.
Não, o Momoa vai fazer recast. Deixa de ser o Aquaman e vai ser o aquele gajo do espaço, o, não é o Wolf, como ele se chama, o lobo. Vão fazer o switch dele para o lobo.
Esses
Perguntas-me, tem
gajos.
sentido? Não sei.
Esses gajos só
Mas.
fazem. Eles, quando a gente pensa que eles não fazem, não estragam mais, eles ainda vão estragar mais.
Mas o James Gunn tem de remodelar. Eu percebo, ele tem de remodelar tudo porque aquilo está uma chafurdada muito grande e não há, eles não conseguem. Ele quer fazer uma coisa do zero para ele. Eu percebo. Não é
Sim,
fácil.
escusava
Agora
não ter
mudares a idade.
instalado o Henry Cavill, né?
Sim. Mas eu acho que quem o encavou mais foi o Rock. Porque o Rock utilizou muito o Henry Cavill como moeda de troca para ver se conseguia ganhar poder ali no DCU, que ele criou o lugar de gerir tudo. E não foi isso que eles quiseram e aquilo acabou tudo por se encavar. Mas pronto, isso é para outro podcast que a gente
Exato.
pode falar disso. E tenho visto muito anime. Muito anime. Tive agora a oportunidade de conseguir ver o anime no Animix Play, que é um canal oficial de ver o Animix. Tive a ver Shield Hero, tive a ver o The Time I Returned as a Slim. Coisas muito engraçadas. Que é uma, da minha onda mais de ver gajos que morrem e renascem em outros mundos, que eu gosto muito de ver essas cenas. Mas pronto, tem sido mais ou menos assim. O meu tempo. O pouco tempo livre, porque realmente já este podcast já estamos a gravar, que foi tardíssimo por minha causa, e então tem sido tudo a correr. Estou com esperança de ser um
Mas
bocadinho
ele
mais
ainda vai
calmo.
abrir o jogo, ainda vai abrir o coisa.
Vou, nem que me deite às 2 da manhã, mas
Aleluia.
vou.
E não é pequenino o jogo, não é nada
Pô,
pequenino.
não, tem bué
Vais
das
salivar
cenas.
já ou não? Não vais
Não, já
salivar
estou a
hoje.
salivar. Não, tenho ali. Posso não o abrir todo, mas vou abrir só uma coisinha que eu tenho aqui que recebi. Vou desaparecer e aparecer só um segundo. Que é também uma expansãozinha do Too Many Bones.
Ah,
Que é uma
ok, boa.
personagem que a edição especial disto só sai uma vez de não sei quantos e não sei quantos anos.
Ok, boa.
Mas
Muito
pronto.
bem.
Que se chama personagem do Rifle. Para quem não nos pode ver.
Espetacular.
E
Sim,
foi isto.
senhora, a malta anda mesmo ocupada isto nesta altura, né? No meio de todas as compras e as festas e etc, né? Até andámos bastante ocupados. Mas pronto, epá, então foi assim. Vamos então avançar, depois de sabermos o que vai na cabecinha e o que é que andámos a fazer. Vamos então passar para o nosso próximo tópico, ok? E para o tópico da semana, basicamente. Bora lá então. Main topic. Ok, então, na última semana, ou na última semana, não, no último episódio, nós acabámos por falar um bocadinho sobre este tópico. Aliás, o tópico veio daí, quase. Né? Nós,
Claro,
olha,
quase exatamente o seguimento.
lá está, nós temos grande planeamento. Não, isso já dissemos desde o início, não mentimos a ninguém, continua assim, certamente. Portanto, nós, olha. Um belo tópico para falarmos, que era as apps nos board games, ok? Então, o
Exatamente.
assunto começou a crescer, começámos a pensar, e depois acabámos por matutar um bocadinho mais no assunto e dizer, ok, vamos então falar sobre este tópico, ok? E trazer o tópico para a mesa. O que é que faz uma app perfeita, as diferentes apps que temos nos board games, portanto, vamos aqui abordar várias formas de apps, certamente. Okay. De diversos
Jogos.
pontos, diversos jogos e diversos pontos de
Sim.
vista, né? Tanto certamente, tanto Diogo, diz-me o que é que tu tens a dizer sobre arte, que estupidez, sobre apps nos board games. Gostas, não gostas, usas, não usas? O que é que tu
Sabes que isto foi um tema que realmente, quando a gente lançou, isto ficou-me a matutar um bocado. Eu pessoalmente, eu gosto das apps quando elas funcionam e quando servem para alguma coisa, quando não servem só para, como tínhamos falado, meter uma música de fundo, fazer ocupar-te mais espaço do jogo do que propriamente o jogo. Por exemplo, há jogos que eu não consigo perceber, porque é que não se jogam só na app e isto tem de ser o jogo tabuleiro. Um que me diz muito é o Destiny, é um jogo que se passa tudo na app. E o físico só serve para tu teres uma noção mais ou menos do que é que se passa. Porque todo o resto do jogo passa-se no mapa.
Qual
Clicas no
que eu
boneco
não
da app,
percebi?
o
Qual jogo?
Destiny.
O Destiny, ok.
Passa, que aquilo carregas no botão da app, ele diz-te a história e só depois metes aquele bonequinho naquele sítio para dizer que já a tiveste. E por aí fora. Essas apps para mim não servem. Para mim uma app tem de ser ou um complemento, não o jogo. Um complemento ao jogo. Sirva para coabitarem os dois juntos. E há aqui algumas coisas que realmente depois eu estive a pensar. O que é que faz uma app funcionar para mim? E quando eu falo aqui, eu penso que tu vais falar para ti e eu vou falar para mim de uma forma
Certamente.
generalista. Não quer dizer que seja uma forma geral, nem nos estamos a meter no lugar de ninguém. Agora, eu como jogador, e já vocês já perceberam, e eu também já percebo mais ou menos o César é um dungeon crawler puro, gosta de dungeon crawlers e gosta dessas coisas. Eu sou um jogador se calhar um bocadinho mais versátil, tanto vou um lado como vou outro e fujo, e se calhar foco mais um bocadinho no Euro do que no Ameritrash. E as apps para mim se calhar têm uma coisa diferente. Por exemplo, uma app para mim, num jogo, pá, deve-me explicar as regras. Uma coisa simples como isso. Tem de me explicar, não me precisa de explicar as regras todas por pormenor, nem me dar a mão e agora vou-te explicar tudo. Não, mas deve-me explicar pelo menos o básico. Quem é que agora faz muito bem isso? O BGA. O BGA introduz-te um jogo e explica-te as regras básicas e a partir daí deixa-te jogar. Outra aplicação que faz isso muito bem e não é de um jogo, é uma aplicação.
Mais ou menos, deixa-te jogar mais ou menos. Tu tens sempre as restrições, né,
Sim.
durante o jogo, que acaba por ajudar em certos pontos de um jogo físico que não tens de estar a trabalhar, né? Se podes colocar ali uma carta, se não podes,
Sim.
quais é que são as tuas opções? Aí o BGA acaba depois por acompanhar um
Limitar
bocado
nessa parte.
nessa
Mas
parte,
depois disto, depois de fazer X jogadas, não, agora joga tu como tu queres e vê se
né? Sim.
consegues ganhar o jogo assim. Pá, isso eu aceito. Está-me a dar a mão até aquela zona, explica-me. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. E agora descobre como é que consegues fazer 4 com os outros números. Ok, eu aceito isso. Ele explicou-me o base. Outra aplicação que me faz isso muito bem é o Deezed. Não sei se vocês conhecem, não sei
Sim,
se o conheces, o
diz-te,
Deezed,
diz-te, sim.
explica-te o jogo, pergunta-te se é a primeira vez que estás a abrir o jogo, se para te mostrar as cartas, explica-te como é que há de meter, o que é que não há de meter, e faz três turnos iniciais ou quatro, isto faz isto, isto faz esta ação, isto faz esta ação, isto faz esta ação. A partir de agora, a aplicação está aqui disponível. Se precisares, se tiveres uma dúvida, é só clicares e eu sou um livro de regras interativo. Perfeito.
Sim,
É isso que
a
eu
app é
quero.
feita, foi criada especificamente para ensinar os jogos.
Ensina. São os
Ensinar jogos.
criadores que te ensinam. Isso é espetacular. Se conseguisse integrar isso agora em apps que fazem outras coisas, seria espetacular. Porque realmente dá-me a mão no início. Tenho ali um livro de regras dinâmico que eu posso pesquisar. Não tenho de andar. Ei, isto está aqui perdido, agora não sei onde é que isto anda. Não. Eu quero saber sobre isto. Está lá. É só procurar. Eu já falei disto anteriormente. Ok, já sei onde é que está. E ajuda-te muito. Acho que para mim é um dos aspectos principais. Para mim, que devia ter no mapa é ajudar-me nas regras. E penso que era uma coisa fulcral que há muitos jogadores que o nosso maior problema, acho eu, como jogadores, às vezes é as regras. Ou decoras as regras e passado um tempo já não te lembras delas, ou os manuais são uma cagada e estás a ler aqueles manuais e não, eu não consigo isto, esquece. Tenho de ver um vídeo de YouTube para tentar perceber o que é que está aqui. E uma app que te ajuda a fazer isso é meio caminho andado para facilitar o trabalho.
Sim,
E eu penso que vai passar por aí.
já que existe a app, né, poderias utilizar para fazer um bocadinho esse trabalho. Ou pelo menos um reminder, né? Inclusivamente, se nós estamos muito tempo sem. Pelo menos é o que acontece muitas vezes, né?
Sim.
É se estamos muito tempo sem jogar um jogo, e se for um jogo com mais regras, pá, tens que ir ler novamente as regras, que é sempre mais chatice, ou tens que ir ver uns vídeos, ou tens não sei o quê, para relembrar-te um bocado das coisas, né? A app aí podia ser um bocadinho mais versátil nesse aspecto, sim.
O melhor exemplo que eu te dou dele é, eu tenho o Robinson Crusoe, o jogo. O jogo tem umas regras chatas, como tudo. São chatas, tens lá muitos ninis, ninis, muitos pormenores, muitas coisas.
Sim.
E eu jogava o jogo e depois deixava de jogá-lo, por exemplo, durante 3, 4 meses. E depois voltava a jogar o jogo, ou com outras pessoas, ou solo, e eu tenho de ler outra vez as regras. E só o trabalho de ler as regras outra vez. Opa, não, prefiro jogar outra coisa nova, prefiro antes coisa mais simples. O jogo entrou agora no Deezed. E não estou a fazer publicidade disso, mas já agora, se eles estão a ver ou se ouvirem o nosso podcast, podem patrocinar. Nós teremos todo o gosto em falar mais deles. Mas a aplicação, o jogo está lá agora. E eu tenho muito mais facilidade agora a jogar, porque mesmo que eu saiba a maior parte de algumas regras, o jogo relembra-me as outras. E tens essa possibilidade, ok. Ele explica-me até um certo ponto, ok. A partir daqui eu já me lembro, segue. E tens lá as regras se eu precisar alguma dúvida. E tem-me feito jogar muito mais isso do que outra coisa. Outra coisa que eu acho que era importantíssima, e já falámos nos outros então, era a música temática. Uma app com isto e com música temática a ajudar-nos. Acho que ajudava muito. Quem faz isso muito bem é, para mim, a app do teu grande jogo, Machines of Madness. Tens aquela música, pá, acaba por ser muitas vezes a mesma, ou faz um aquele coisa, mas é temática, acaba de por incluir um bocadinho na aplicação, nesse aspecto.
Aí lá está, pronto. Acaba por haver uma imersão maior, se bem que lá está, nós já falámos das bandas sonoras também. Tens muitas opções para tentar incluir, para minimizar isso, né? Mas pronto, aí as apps tens para dar um bocadinho mais ambiente à parte da música e depois tem aquele, lá está, traz um bocadinho mais de emoção, um bocadinho mais de um efeito mais surpresa, né? Com este tipo de sons, com este tipo de situações esporádicas, que se tiveres uma banda sonora em background não existe,
Não
né? E
acontece.
a app acaba por ajudar um bocadinho mais nisso, né? De certeza. Isso.
Pegando aqui no teu mundo também, por exemplo, os Dungeon Crawlers, para mim é uma coisa que pode ajudar imenso. Não sei o que é que tu achas aí a nível, mas, por exemplo, um Dungeon Crawler que eu jogo e tenho que parar por N motivos, porque não tenho sítio para tê-lo sempre em cima da mesa, porque tenho que parar. Se tivéssemos uma forma de save, nem que seja, por exemplo, tiras uma foto e ele guarda-te na aplicação a foto e podes tirá-lo e ver outra vez e ele lembra-te das cartas que tinha e por aí afora. Bem como, por exemplo, resumir, muitas vezes aquilo que a gente tem em cima da mesa, resumir-te o que não é indispensável lá estar. Quem faz isto muito bem é a aplicação não oficial do Gloomhaven, em que tu, aquela parte chata das cartas e andares a rodar isso, ela simplifica-te e mostra isso tudo na app e tu só tens de andar lá com o boneco a rodar os dados, a jogar as tuas cartas, mas os adversários ela própria faz as coisas todas automáticas. Facilita muito, acho eu. E isto são aspectos para mim que uma app devia ter.
Sim, tu tens algumas coisas, tens checkpoints, né? Mas
Sim.
normalmente lá está, são pontos, isso acontece mais em jogos de campanhas, pronto. Se bem, por exemplo, o Machines também podes fazer, podes interromper e depois continuar, né? Mas não tem propriamente depois uma forma
Save.
de te dizer passo a passo o que é que tens que pôr. Vais deduzindo daquilo que lá tens. Ou então tens checkpoints, por exemplo, o Lord of the Rings, o Journey to Middle-earth. Tem, por exemplo, um ponto entre cenários, lá está, como é uma campanha, entre as diferentes missões e os diferentes capítulos da campanha, ele pronto, tem save
Grava.
e podes gravar e sabe o que é que tu tens e sabe o que é que não tens, né? Portanto, acaba por ajudar um bocadinho, mas lá está, temos de ter muito cuidado aqui, e acho que é o maior problema que existe em termos de usar apps. Nos jogos de tabuleiro é aquele ponto muito muito sensível, que é até que ponto é que a app não se está a sobrepor ao jogo.
Sim, sem
Pronto.
dúvida.
E isso é um ponto muito sensível, porque muito facilmente chega ao ponto em que depois eles são criticados de pá, não, então estou a jogar o jogo quase na aplicação e pá, nin,
Concordo.
né?
Sim,
Quer
sim.
dizer, nin,
Eu próprio
né?
disse, o Destiny se faz isso. O Destiny obriga-te a jogar muito na aplicação e pouco no jogo. Mas, pá, se calhar alguma coisa ali dinâmica, algum save point, alguma coisa que te simplifique. Por exemplo, o baralhar cartas, o tirar uma carta do inimigo. Isso são coisas que eu posso ficar bem sem jogar, honestamente. Eu agora tenho que tirar uma carta do inimigo para mostrar o que é que ele faz. Se a carta me baralhar e se uma aplicação fizesse e mostrar o teu inimigo está-te a fazer isto, Mel, eu posso escolher das minhas cartas, já tenho de preocupar com as minhas, e eu não sei como é que tu sentes, eu tenho de olhar para as minhas cartas, ok, eu vou fazer isto e vou fazer isto. E não tenho de preocupar em baralhar do inimigo e ver se o combo faz isto e não sei o quê. Não, a aplicação fez-me isso. Acho que vale muito a pena. Mas estou a falar só eu. Quero-te ouvir também a
Não,
ti.
assim acaba por alterar. Por exemplo, tens uma opção como, por exemplo, o Descent, né? O Descent é um jogo que eu tinha, foi dos primeiros Dungeon Crawlers que eu adquiri, que eu tinha não, que eu tenho, né? Foi dos primeiros Dungeon Crawlers que eu adquiri e gostava muito do jogo, mas tinha um problema. Epá, tinha que jogar muitas vezes com muita gente, tinhas que jogar sempre com o mesmo grupo, né? O que
E
foi
tinhas um
sempre
dungeon,
uma
não é?
complicação da minha parte, né? Porque pronto, por isso é que eu jogo muito sozinho, e acabei por depois com a aplicação poder jogar o jogo mais sozinho. Portanto, as apps vieram ajudar um bocadinho nesse aspecto, né? Dar essa flexibilidade de pá, não, tens a parte de um contra todos, né? Mas se quiseres, tens aqui a aplicação para jogar sozinho, podes jogar isto, e depois o Star Wars também o fez, etc. Pronto, e acaba por possibilitar um bocadinho não só te ajudar em alguma gestão entre campanha, né, de campanhas entre missões, que acaba por ajudar, né? Caso contrário, tu tens que saber ou tens que guardar as coisas de uma sessão para a outra para saber o que é que tens, né? Tinhas de ter sempre um saquinho para o herói com as diferentes
Com as
cartas, com
coisas, já.
pá, pronto, né? Acaba por ser sempre chato. Nem podias ter uma campanha paralela, né? Porque não podias, quer dizer, ia tirar tudo dali, ou
E
tiravas
atiras
uma
no saco de um lado
fotografia,
para o outro.
ou tiravas uma fotografia e depois juntava tudo outra vez, ou então era sempre uma chatice. Pronto, e isso acaba por ajudar um bocadinho a app nesse sentido. Mas também tem uma coisa que é, as apps ajudam, lá está, a trabalhar muito as partes às vezes mais chatas, mais de. Quando estás a jogar com um jogo, eu sei que não és muito dos jogos cooperativos, né? Mas lá está, é que a maior parte deles depois acabam por ser cooperativos, né? Estás a jogar contra o AI. Existe sempre a parte de gestão, quando estás a jogar, e notas muito isso a jogar a solo, quando estás a jogar contra um AI, né? Tens sempre uma parte muito de gestão,
Sim.
né? Gestão do inimigo, né? Tens
Que é
isso.
aborrecida.
Que muito facilmente se torna aborrecida, ou se quiseres um jogo um bocadinho mais complexo, né, muito facilmente se torna aborrecida, né? E é uma grande preocupação em jogos mesmo, em Eurogames mais complexos, em tentar fazer o mínimo possível do jogo, do AI, né, ser o mais fácil possível de gerir, mas que dê pica, né? Mas para dar pica, tá, não pode ser uma coisa muito simples, não pode ser uma coisa. Ah, lança um dado, olha, lança um dado, se calhar um faz isto, se calhar dois faz aquilo, pá, e se calhar funciona 50% das vezes, né? Pronto, e aqui a app acaba por ser um bocadinho tem uma inteligência artificial um bocadinho mais para trás e pode reagir. O Mansions of Madness faz isso, né, como é óbvio, e o Lords of the Rings Journeys of Middle-earth também o faz, que é, consoante, se demorares muito tempo, o próprio jogo começa-te a forçar a ter outro tipo de comportamento, ou seja, tens um timing que o próprio jogo te impõe, consoante aquilo que estás a fazer, né? Portanto, acaba por ajudar um bocadinho mais nesse tipo de gestão. E depois tens uma coisa que é muito boa, para mim, que é das maiores vantagens, que é, que na minha opinião até é pouco explorado, que é mais conteúdo digital
Sim.
do que aquilo que tu tens. Principalmente
O
os Dungeons
Mansions of
Browsers.
Madness fez muito isso.
Fez, podia ter feito mais, podia ter lançado, por exemplo, o Mansions of Madness podia ter lançado algumas mini campanhas, em vez de termos jogos de 3 ou 4 horas, terem lançado mini campanhas, né, de uma história um bocadinho mais complexa, que fossem 3 ou 4 jogos, não, nunca lançaram. E o contrário, Journeys of Middle-earth, por exemplo, podia ter lançado missões one shot e tem campanhas de 14 jogos. Pá, que é uma estupidez, é uma barbaridade. E se as histórias normalmente fossem muito interessantes, é pá, são engraçadas. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, eu adoro, né? Mas pá, tenho que admitir que as histórias não são nada extraordinárias. Pronto.
Às vezes abobra um bocado, não?
É pá, sim, e perdes um bocadinho o foco, né? Pois, como são 14 missões, são 10 ou 9, 10, 11, 12, 13, 14 missões, né? É muito jogo. É muito jogo para tu jogares.
Sim.
E não estás, ou estás ali durante não sei quantos meses, focado só naquele jogo, né? E
Que
jogas
não
só
estás.
aquilo, o que não acontece, é muito raro, ou então depois acabas por perder o foco. Eu, por exemplo, eu comecei uma campanha. Pá, tenho a campanha a meio, agora deixei de jogar durante um tempo. Quando for, já não mando ponta de um chave, o que é que se passa? Portanto, epá, acaba por ser um bocado chato nesse. Mas é bom porque acaba por facilmente eles, pá, olha, vou lançar mais conteúdo para aquilo que tu tens. Dizes o que é que tu tens. Então, olha, está aqui mais conteúdo. Só se tiveres os
Tens aqui um
requisitos
one-shot.
mínimos, siga. Pá, podes jogar, tens mais história, tens mais divertimento, tens mais coisas. E para as empresas isso custa muito, muito pouco. Não tem componentes físicos, nem comparado com se fosse uma expansão física.
E podem-te cobrar 5, 6, 7, 8 paus só por isso e estavam tranquilos. Nem sei se há alguma aplicação que faça isso. Digo-te já.
Do quê?
Se fazem tipo one-shots de várias one-shots de várias cenas assim Dungeon Crawls. Nem sei se existe. Sei que existe a Dimensions of Madness
Sim,
que eles
e
fizeram
pode
aquela
Vicente,
não oficial.
ou a
Sim.
Valkyrie, sim,
Sim.
que tem missões para o Mansions of Madness, para o Vicente, sim, que foi coisas que a comunidade fez, né, que utilizou e lançou, pronto, acabou por fazer, né? Mas as próprias empresas podiam usufruir e podiam explorar muito mais isso do que aquilo que exploram, né? Quer dizer,
Sim.
por exemplo, pá, tem o card game do Arkham Horror, ou qualquer living card game, da Marvel, ou o que é que seja. que lançam expansões, duas, três, quatro expansões às vezes por ano. Né? E este tipo de conteúdo sai muito pouco. Muito pouco. E eu acho que acaba por ser uma degreve, quer dizer, tu lanças aquilo e pedes 5 euros por uma missão daquelas, né? Por uma campanha ou o que é que seja, né? E tiveste o esforço de desenvolver e de lançar. Ok, podes ter depois de fazer desenvolvimento algum em termos de bug, etc. Mas não tens que fazer shipping daquilo, não tens que imprimir aquilo, não tens componentes físicos a mais para aquilo. Eu acho que é pouco explorado, na minha opinião. Muito pouco explorado esse tipo de coisas.
Concordo contigo, honestamente concordo muito contigo. Era um sítio que eles podiam ganhar dinheiro de forma fácil. Vá, eu sei que tens de ter um programador, tens de ter várias coisas ali por trás, mas eles provavelmente já têm quem fez esta app, por isso têm de fazer. É só agarrar num gajo que faz histórias e adaptá-las um bocadinho. Mas isso percebo perfeitamente.
Temos designer e etc. Pronto, tem sempre que haver um desenvolvimento em termos de design, né?
E ver
Isso
se bate tudo certo, as
sai
histórias, as
quadrado,
peças.
etc. Pronto, está certo, tudo certo, né? Pá, mas acho que há muito pouco
Vontade, chama-lhe assim, pouca vontade.
pois não percebo, não percebo. Então, durante a pandemia, pá, que era uma coisa que acredito que as lojas estiveram fechadas e tudo, as fábricas estiveram fechadas e etc. Epá, mas aquilo não andou, não desenvolveu essa parte dos jogos de tabuleiro. Não desenvolveu, não percebo porquê. Porque acho que é mesmo estamos mesmo a perder uma oportunidade de desenvolver muito mais coisas, pá, na minha opinião. Mas pronto, pá, principalmente porque este tipo de coisas, lá está, para os Eurogames é mais difícil, porque um Eurogame, pá, é uma coisa
Claro.
mais mecânica, né? Não é tão fácil lançares uma coisa digital, né? Lembro que uses
Adaptada.
para adaptar, para desenvolver aquilo.
Sim,
Não,
mas
não.
no Dungeon Crawler.
Pá, agora coisas que são baseadas em tema, brutalmente em tema, em história. Pá, não
E
vejo
tens
porque
os
não.
digitais que às vezes têm expansõezinhas da Pivia, que não expansãozinhas mais uma expansãozinha, mais expansãozinha. Era uma coisa que eles podiam adaptar bem e era agarrar nos elementos e não tinham de adaptar muito mais que isso. Sim.
Pronto, é pá, mas é um bocado isso. Mas tens depois outras aplicações um bocadinho diferentes. Como por exemplo, houve uma que eu soube já muito depois, que deu um belo jogo, que é o Zombicide.
Tem uma aplicação.
Tem sim, senhora. Tem sim,
Nem
senhora.
sabia disso,
Pois é,
digo-te já.
pois é. A aplicação oficial da Simone. Se fores ao teu. Se fores para Android e para iOS. E o que é que a aplicação faz? Substitui-te totalmente os decks de cartas e o teu player board. Ou seja, não
Ok.
tens que estar a gerir as tuas cartas, não tens que estar a gerir o conjunto de cartas enorme, não tens que estar a gerir, pá, pronto, com os pins da vida e etc. Não tens que estar a gerir isso está tudo na aplicação, ok? Podes, inclusive, o deck dos zombies, também similar, podes usar ou não. E acaba. Eu sei, já fizeste uma cara um bocado
Começa a
estranha
ser
porque
muito intrusivo,
já
sim.
começa-me a ser intrusivo. Agora, tens de pensar isto de outra forma, que é um jogo que ocupa muito espaço. Certo? É
Sim.
um
Lembro-me do
jogo.
Gloomhaven. Eu falei disso do Gloomhaven do outro, daquela aplicação não oficial, sim.
Exatamente. Eu não estou a dizer que eles substituam, mas é um good to have. É porque facilita-te muito mais a levares o jogo para a mesa. Facilita-te um bocadinho a parte deste. Porque não te esqueças, principalmente se jogares sozinho, o Zombicide é um jogo que jogas sempre, sempre com os 6 jogadores, praticamente, raras algumas
Sim.
exceções. Tens de estar a gerir 6 jogadores,
Sim, isso é uma sombra
6
do
player
caraças,
boards.
sim.
Estás a perceber? Tens de ter uma mesa do tamanho de comboio de Chelas, muitas vezes, né? Pronto. Portanto, tens a aplicação. É um good to have. Eu até fiquei admirado. É pá, pronto. Eu tenho os meus problemas com a
Que
Simone.
comilhão.
Temos uma grande. É daqueles que não gosto e não gosto e não gosto. E olha aqui este chupa-chupa. Ah, eu também quero, eu quero já. Pá, e depois vou-me autopunir lá para o canto que é para dizer estúpido, estúpido, estúpido.
Que é isto outra vez?
É pá, assim. E agora? Caí, Cthulhu. Ah, temos mais Cthulhu Death May Die. Não, não pode ser. Vocês vão me obrigar a gastar dinheiro. Que eu não quero gastar. Mas pronto. E então, eles têm esta aplicação que acaba por facilitar muitas vezes a trazer mais o jogo mais vezes para a mesa. E para pronto, neste caso, então, quem joga a solo, melhor ainda, né? Ou se estivesse a jogar, pá, somos 4, precisamos de 6. Pá, há dois gajos que estão na app.
Conta de 2, sim.
É?
Ok, por esse visto, sim. Por esse ponto de vista, percebo, sim, senhora.
A saber. Portanto, acaba aqui por haver várias visões e vários modos de abordar a coisa das apps, não é?
Eu vou-te ser honesto, quando vi tu a falares disso, eu fui ver, na altura, eu lembro-me que fui ver, que saiu uma app da Zombicide, e eu pensei que estávamos a falar isso, que é um jogo que há para o telemóvel, que é tipo o Zombicide, só que é uma campanha.
Ah, ok, sim.
Não sei se sabes, que saiu, que tu jogas com as personagens do Zombicide, e aquilo tem mesmo uma história. E o jogo jogas tal e qual como o Zombicide, só que no telemóvel, e mexes os passos, tal e qual, e ganhas armas, e fazes trita por uma linha, e tens os updates, isso. Só que
disso.
É com uma campanha por trás. Há de ver no sistema Android. Se tens Android ou iOS, nunca
perguntei. Tenho Android.
Há de ver na Storm. Procuras Massive Darkness. A Massive Darkness, não, desculpa, Zombicide. E o Zombicide tem lá o modo Zombicide, disse tudo todo bonitinho, que é um jogo mesmo, tal e qual como um jogo de tabuleiro.
Lançado por Simon, mesmo?
Estás-me a fazer perguntas difíceis.
Pronto, não interessa.
Consigo dizer daqui a 5 minutos, mas sim, continua.
Mas pronto. Mas sim, tu também se fores e procurares, por isso é que eu estou a perguntar. Tu tens o Zombicide,
Respondente,
esta
é oficial.
Ok. Então, porque tens esta aplicação do Zombicide normal, tens para o Black Plague, que é o que eu tenho, uhum. E é o Black Plague e o Green Horde, estão os dois juntos,
sim.
Ok? Mas pronto, tens várias ações. Por acaso não conhecia esse, vou explorar, epá, porque é um jogo que eu gosto, o jogo de zombies, e principalmente joguei sozinho, porque quando joguei com malta não gostou, por isso
okay.
Você acaba por jogar. Não.
Publicidade, só para tu veres.
Uhum. Okay.
É nesta onda, certo. Para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, o jogo joga-se tal e qual, tens aqui os mapas da história, mas é o Zombicide, o normal, na história dos tempos modernos também.
Okay.
Mas sim, é nessa onda.
Ok, boa, não conhecia, é muito bom. E tu, o que é que tens mais a
fazer?
A dizer?
Gastar dinheiro.
Exatamente.
Depois, mais, apps, o que é que a gente queria? É um bocadinho daquilo que tu disseste. Variabilidade nas consequências, por exemplo, as histórias é eu faço uma coisa e a app dá-me um resultado diferente, faz-me pensar, faz-me adaptar as minhas estratégias, faz-me ter outcomes diferentes. No vosso é muito mais fácil, no Dungeon Crawler, eu vou para a esquerda, a app devia-me dar uma história, eu vou para a direita, a app devia-me dar outra história. Eu estou a jogar em junho, a app devia-me dar uma história diferente de eu estar a jogar em setembro. Quem faz isto também muito bem é a app do... Como é que ele se... Há um jogo que saiu agora recentemente, eu já não lembro do jogo, mas faz isso muito bem. Consoante o mês que tu estiveres a jogar, ela dá-te histórias diferentes. Pá, e isso dá-te pica. Eu vou-me obrigar a jogar o jogo quase todos os meses, se as histórias forem boas, porque todos os meses a app dá-me uma história diferente para eu pesquisar e para eu me interagir mais com aquele mundo. E isso a mim interessa-me. Porque nós queremos também, quando estamos a jogar um Dungeon Crawler, interessa-nos que o jogo faça uma interação connosco e nos faça ficar mais integrado, imersivo, é isso que eu queria dizer, mais imersivo no jogo. E se eu jogar em janeiro e ele conta uma história de um gajo no inverno muito mal que encontrei numa lagoa gelada, e se de repente eu vou jogar em junho e está um calor do caraças e uma flor não sei do que só cresce não sei quantos e não sei quantos, eu tenho de ir numa campanha épica para arranjar aquela flor porque tem poderes curativos, tenho muito mais imersão e o meu boneco tem sentido ter aquele boneco, porque é o mesmo boneco a viver várias aventuras. E eu acho que a app nisso também te poderia ajudar, mas isso vai ao contexto que ias a dizer, one shots, consequências, cenas diferentes. E eu acho que é isso que, como tu dizes, que perdem. Não investem na app para teres ali uma coisa que usas para acompanhar e pronto. Uhum. Teres aquilo, ou teres muitas vezes um baralho de cartas a dizer-te, agora tens isto, agora tens aquilo, agora fazes isto. Acho que o início houve um boom muito grande nas aplicações, e pegando aquelas que tu disseste, falaste muito bem, o Mansion of Madness, o Descendant, o Lord of the Rings, agora o My Father's World também faz isso muito bem.
Uhum.
As aplicações da Renegade, quem joga Clank, sim. O Clank obriga, até o Clank muda completamente o jogo quando estás a jogar Clank, sim, a aplicação, sim. Porque em vez de estás a jogar, estás com objetivos, tenho que fazer aquilo, tenho de apagar aquele fogo, tenho que fazer isto, muda-te o jogo e torna-te um jogo completamente diferente. E eu aprecio imenso isso, porque tenho ali dois jogos agora completamente diferentes, tenho um de interação com outros jogadores e tenho um jogo de objetivos, tenho que tentar apagar fogos, que é muito fixe, acaba por ser muito fixe, e eu acho que é por aí. Perdão.
Sim. Sim, acho que tem, sim, esses da Renegade, o Clank, sim. É pá, eles mudaram, eles não só, até foi engraçado, porque eles não só, pronto, ficaram-se na parte mais do jogo solo, não é? Mas acabaram, deram um touch um bocadinho, algo mais, né? É, não vamos só aqui tentar ser um AI que vai tentar estar a lixar a vida, né? Não, tens aqui objetivos, tens aqui pequenos pontos, tens os tais achievements que a malta normalmente gosta, né? Nos
Sim.
videojogos, né? E que ajuda muito, eles acabaram por mudar isso, né?
E é isso, e tu tens um jogo diferente dentro do próprio jogo. Tu
Exato.
ali dizes, vale a pena, é uma coisa diferente, é um jogo diferente que eu tenho e que me obriga a pensar de outra forma. Eu posso dizer que Clank é dos meus deck builders favoritos, como eu já tinha dito.
Sim, eu também, sim.
E é uma dinâmica completamente diferente de jogar. Ok, eu estou a jogar contigo, ou estou a jogar a solo, o modo solo que eles têm, ok. Não, agora estou a jogar na app. E a app torna-se num jogo de stress que é super interessante. Eu tenho de gerir muito bem as minhas jogadas consoante aquilo que me aparece no marketplace. Pá, é outro jogo dentro do jogo. Pá, e isso eu gosto. Acho que é por isso que, para mim, quem fa é a app da Renegade faz dos melhores trabalhos do que uma app deve fazer. Apesar de faltar aqueles tópicos que eu disse no início, não te explica como é que se joga, não dá para guardar, etc, etc. Mas tem uma música temática espetacular, dá-te uma dinâmica completamente do jogo e vale o dinheiro, que ela é de borla, pronto, mas mesmo que eu cobrasse dinheiro, valia para mim o dinheiro só pela mudança de jogo que é.
Sim, lá
E
está,
faz aquilo one shots, vá, aqueles one shots do Fovs.
é mais conteúdo, né? Acaba por ser mais conteúdo que tu tens pelo mesmo, e neste caso é grátis, mas mesmo que fosse por um custo, seria um custo extremamente reduzido, não é?
Sim.
Portanto, temos aqui várias abordagens, um bocado resumindo se calhar, né? Temos aqui várias abordagens em termos das aves, né? Temos as aves que nos ajudam a entrar no jogo, né? Em termos de aprendizagem, que são poucas, infelizmente, que o fazem, né? Tens as aves que vêm. Principalmente para o modo solo, okay? Principalmente para o modo solo, vem ajudar ou substituir alguns jogadores quando é necessário, ou vem mesmo simular alguma inteligência artificial de forma a poder jogar de modo solo, né? E depois tens a parte das apps em que ajudam a ser mais imersivo, né? A ter algo mais imersivo, como por exemplo o Earthworm, né? Pá, é um exemplo perfeito, que não tinha ainda aqui falado, né? Mas é um exemplo perfeito que é. Acho que o Earthworm equilibrou muito bem, que é, tu quiseres ir modo analógico, consegues. Tens os livros para ler, consegues fazer tudo do jogo modo analógico. Se queres ter uma experiência mais, uma melhor experiência ou mais imersiva, ok? Vai para a app. Tens um flanco com uma voz espetacular, não só a narrar a app, que é algo que eu tenho muita pena com mentions, etc, que não tenho, né? Que alguém a narrar-te, alguém a ler profissionalmente, a narrar-te aquilo, consegue ser muito mais imersivo do que tu a leres. Okay? Eu não, principalmente se fores uma pessoa que não lê muito, é uma das minhas dificuldades em termos de ler, é eu conseguir imaginar o um mundo dentro da minha cabeça daquilo que eu estou a ler. Portanto, aquilo ajuda-me um bocadinho. Os tons e a acentuação, etc., ajuda-me um bocadinho. Pequenos sons que eles metem por trás. Portanto, este tipo de imersão ajuda muito mais. Né? Portanto, aqui as apps podem ser muito benéficas e eu gosto de apps, ok? Eu dando um bocadinho o meu exemplo. Eu não sou de uma pessoa anti-app, ok? Nada. Eu gosto muito de apps. Temos de ter cuidado até que ponto é que as queremos, ou então sabemos para aquilo que vamos, né?
É isso.
Tem jogos que são demasiados, como como é que chama aquilo que até era baseado num videojogo, que saiu
Era.
também há muito tempo, que era assim de aliens também a atacar, etc. Que eu não me lembro,
Aliens
não
atacar.
interessa. Pronto, mas vocês de certeza estão para aí a gritar de lado de lá a dizer: é este, seu animal. Sim, esse jogo, quer bastante, utilizava demasiado a app, ok? Às vezes utilizava um bocadinho demasiado a app, na minha opinião. Portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado nisso, pá, mas eu sou completamente a favor
A
das
favor.
apps, completamente. Principalmente para o estilo de jogo que eu jogo,
Sim,
ajuda-me
senhora.
demais.
E falta aí os conteúdos, a diversidade dos conteúdos. Queremos
Sim.
mais conteúdos nas apps, queremos mais coisas. Não nos importamos de pagar 4, 5, 6, 8 euros. Deem-nos one shots, deem-nos mais conteúdo. Que se fizerem 5, cobrarem 8 euros por cada uma, são 40 paus que já estão a ganhar, que é o preço de um jogo novo, que têm de criar tudo novo, tudo base. E só por aí conseguem. São 5 one shots. Exato. Pensem nisso, editoras. Se nos tiverem a ouvir algum criador, alguma editora, alguma coisa, que de certeza que vai estar a Fantasy Flight, de certeza. Pensem em nós e depois deem-nos os royalties das nossas ideias, está bem? Pensem nisso. Bem, isto foi o nosso tema da semana, o tópico. Espero que tenham gostado. Foi um tópico muito interessante. E agora vamos passar ao nosso outro segmento, que é o Above or Below. Isto é o caos, como eu vos disse. Vale tudo.
mesmo sem ser indireto, isto continua.
Exatamente. Isto é sempre espetacular. Bem, este tópico, já quem já nos segue, e acredito que há já de ver algumas pessoas que nos seguem, que é o nosso sétimo episódio. Neste tópico, eu e o César desafiamos-nos mutuamente para jogar um jogo do Board Game Arena e tentar classificá-lo, tendo em conta alguns tópicos que nós temos aqui. Não queremos dizer se este jogo é bom ou não, o Board Game Geek substitui-nos nesse aspecto. O que nós queremos dizer é se ele se adapta bem, tendo em conta o aspecto físico, passando para o digital, e se temos o mesmo sentimento a jogá-los. Neste momento, o nosso top está o Takenoko em primeiro, o Nidavellir em segundo e o Blood Rage em terceiro, que provavelmente vai continuar muito tempo lá no fundo, porque nem o César gostaram. Por isso, se estão curiosos e não ouviram o que é que eu e o César dissemos sobre ele, vão ver o quinto episódio, que vão ver que dissemos muito bem deste jogo.
Extremamente bem. Muito bem. Próximo, da adaptação do jogo.
Da adaptação, sim. O jogo não. O jogo é bom. Para mim é a pérola do Lang. Vamos passar então ao próximo jogo que decidimos analisar. Um jogo que me diz muito, porque fala muito da área que eu tenho e é bastante temático até, que eu já o tive em formato físico, que é Dice Hospital. Dice Hospital, para quem não conhece, é um jogo em que nós somos os gestores de um hospital e os dados são os nossos doentes, e nós estamos a tentar curar os dados, aumentando-lhes ou diminuindo-lhes o número de pontos que o dado tem, de modo a que consigamos curar. E para isso vamos ter vários segmentos e várias colocações de dados que vão influenciar várias coisas ao mesmo tempo. Nesta vez foi o César que me desafiou a jogar o jogo no interface, e foi uma experiência diferente, porque já não jogava o jogo há imenso tempo. Eu tive o jogo, vendi-o há 2, 3 anos, porque foi um jogo que depois, eu costumo dizer, eu comecei a não gostar de jogos do meu trabalho, sou honesto, e então despachei um bocadinho.
Normalmente a malta então não gosta, né? Parece um cansado do trabalho, né?
E o mais engraçado, tive um colega meu que não consegue jogar Kanban porque faz lembrar-lhe o trabalho dele. Neste caso foi igual. O Death Hospital deu: epá, isto não é nada real, isto está-me a fazer boa impressão, deixa estar, caga nisso, segue. E então fui jogar ao jogo e já não tinha, e após vários tempos até voltei a gostar, e até estou a pensar em recuperá-lo de volta, se calhar para a minha coleção. Isto, quem sabe, é um tópico para um próximo podcast, que é jogos que perdemos e voltamos a encontrar na nossa coleção. Acho que podemos falar um bocadinho disso.
Exatamente.
Mas agora, focando-nos no nosso Above and Below, vamos então falar do que é que a gente achou do interface. Se calhar começo eu, pode ser, César?
Pode ser, claro. Então vamos ouvir o expert. O expert do tema.
O Dice Hospital, a nível de interface, olha, fiquei muito surpreendido pela positiva. O jogo, em aspecto físico...
Antes de entrar, explicamos um bocadinho o que é o Dice Hospital, né? Pronto. Em termos de jogo, né? Aquilo, acabas por utilizar dados, né? Estás a pôr
os dados. Exato, os dados. No Dice Hospital nós criamos o nosso hospital, depois cada tal é uma clínica ou uma especialidade no hospital que te vão fazendo influenciar e mudar os pontos dos dados. Vão-te aumentando, vão-te diminuindo. Um dado, por exemplo, amarelo, se colocares ali, vai-te fazer com que um dado preto e azul faça aumentar ou diminuir. Outro dado, se tu meteres um 6, vai multiplicar o 6 por outros dados. Vai fazendo isso. Isto acaba por ser uma gestão de recursos,
Sim, isto acaba por ser, sim, uma gestão... aqui representam pessoas, né? Estão a gerir os dados que são pacientes, né? E os pacientes a gente quer curar. E os pacientes são curados quando têm 6 ou mais, né? Se conseguimos pôr os dados a 6 ou mais. Ou então a
Curam-se.
coisa corre mal, né? E eles morrem se passarem abaixo de 1, porque eles todos.
E são
É, todos os
pontos
pacientes que tu
negativos.
não vires em cada ronda vão baixar os pontos e pronto, se for abaixo de 1, eles vão morrer. E aqui acaba por ser um bocadinho depois tentares curar o máximo número deles por ronda para ganhar mais pontos,
Há lá
não é?
urgências de Portugal, se não são vistas no próprio dia, começam a rebaixar e começam a piorar.
Exatamente. Não, aqui fecham-me as urgências. Aqui já começa a ser por
Exatamente.
aí, né? Mas pronto,
Não, há
vamos
momentos em que aquilo fica caótico, em que os nossos quartos ficam ali nos jogos, são tantos dados, tu ficas, oh diabo. E depois temos cartas, que são especialistas médicos, que influenciam, para além daqueles tiles, influenciam os dados que nós vamos ter e como a forma como eles interagem uns com os outros. Isto, de uma forma resumida, é o Dice Hospital. Ganhamos dados, tentamos aumentar-lhes o máximo o valor. Se não através de combos e conjugações e engine buildings, se não conseguimos, eles vão começando a piorar e quanto mais mortos tivermos, menos pontos vamos ganhando. Sabendo que só conseguimos ganhar pontos por dados que curarmos ao mesmo tempo. Se curarmos um é um ponto, se curarmos dois são cinco pontos e por aí fora. Por isso compensa curarmos muitos ao mesmo tempo de uma só vez, que também é muito realista, que é como se fosse uma estirpe de uma doença, alguma coisa, que são despachados o mais depressa e como se somos especialistas na área. O jogo, depois, acho que físico já tem para umas três ou quatro expansões. Este aqui só tem mesmo o jogo base e foi isso que nós jogámos no Board Game Arena.
Exatamente, sim.
Então, pegando a interface. O nosso interface do jogo surpreendeu-me muito, que na mesa realmente é um jogo que ocupa um bocado de espaço. Quando começas a criar o teu hospital ali em cima da mesa, cada um com o seu tile, ocupa ali um bocadinho de espaço. Aqui eles simplificam e, como é um jogo que tem pouca interação entre os jogadores, eu só me interessa olhar para o meu espaço. E como estou a olhar só para o meu espaço, simplifica-me muito o espaço de jogo, se é que me faço entender. Como não tenho de me preocupar com o espaço dos outros jogadores, só olho de relance que é para ver se eles estão para tentar controlar qual é que é os dados que eles vão buscar. E neste momento, a única interação que o jogo tem no jogo base é na escolha dos dados que vão para o nosso hospital, porque nós podemos escolher, cada um tem um carrinho que é uma ambulância, e nós tiramos a ambulância que nos interessar mais, consoante o número de dados, as cores, etc. E é o único meio de interação, e isso eles fazem destaque no BGA, é o faz aquela fase, vês as ambulâncias e escolhes a que queres
Sim,
e dá para ver.
porque existem sempre as ambulâncias, né? Há sempre pelo menos mais ambulância que o número de jogadores e cada uma tem
Exatamente.
três dados, né? E nós, quanto
E
muito,
tens de escolher.
tens de escolher se quiseres, pronto, isto olhando mais para o tipo de jogadores que não sou eu, que é tu podes, quanto muito, ver o que é que o outro poderá interessar e levares aquilo, ou tentares levar primeiro se quiseres levar primeiro a especialidade ou o especialista. Primeiro que o outro, né? Que escolhe
Exatamente.
primeiro
Ou
quem
levares
levar
o outro.
o.
Sim. Ou levares o outro a escolher a ambulância que tu não queres
Exatamente.
e para fazer. Mas é a única interação que tu tens entre os jogadores. A partir daí, a nível de interface, o jogo ali no BGA torna-se muito simples. Tu tens o teu plano bem destacado, os dados, o que é que se mete, onde é que se não se mete. Por isso até gostei. É simples, faz o que tem a fazer. Não é uma coisa que fica arte lindíssima, espalhada, como uma coisa, mas eu acho que funciona bem.
Sim, até é colorido, né? Eu acho que até o
Sim.
jogo em si já é muito colorido, né? Pronto,
É
no, no,
isso.
o jogo já com os dados das diferentes cores, as salas das especialidades têm cores diferentes, e acho que é isso que a interface fez muito bem, que já o jogo físico fazia, que é perceberes muito bem o que é que cada sala de especialidade faz.
Faz. Exato.
Acho que funciona, são símbolos muito simples e são muito bem visíveis, mesmo em telefone. Okay. Inclusivamente,
Em
mesmo em
telefone não
telefone,
joguei, sou honesto.
pronto, eu joguei no telefone. Obviamente, essa é uma experiência pior, mas isso vão ser todos assim. Okay? Duvido que seja uma experiência igual em algum ou perto, é muito difícil. Capaz de haver um ou jogo ou outro, pronto, que eu me esteja a lembrar,
Sim.
mas principalmente jogos que ocupem mais espaço, é muito difícil. Mas mesmo assim, tu consegues facilmente perceber o que é que cada secção faz. E isso é muito bom. Eu gostei muito da interface. Acho que foi muito simplista, muito colorida e leva-se bem.
Sim, torna, e simplifica, eu acho que é isso. Não exagera, se calhar não é tão cartunesco como o original. Os desenhos são parecidos, mas são mais mecanizados, eu acho. Faz o que tem a fazer. Eu acho que nisso está porreiro. E é como eu digo, não ocupa muito espaço porque não, como há pouca interação, só vês o teu e é o teu e é o que chega. Acho que é o essencial neste
Na
aspecto.
parte do jogo é no teu player board, né? Tens a
É só o
fase
que
de
ela
escolhas
faz.
das ambulâncias, mas fora isso é tudo player board.
Sim.
E tu que, portanto, tu já conhecias o jogo também,
Já.
já
Eu já
sabias a
tive o
jogar.
jogo, sim.
Portanto, aqui acabamos por não ter propriamente que aprender a jogar o jogo na app, né? No BGA.
Sim. Apesar de, continuo a dizer, o BGA nisto tem estado a crescer muito e tem estado incrível, que é a explicação do jogo. E a explicação do jogo está muito bem feita. Como eu disse, eu já não jogava o jogo para aí há 2 anos. E vi aquilo e foi super simples perceber o que fazer, como fazer, e o jogador ajudou-me a relembrar. E mesmo os combos de com mais um dado é uma coisa, com dois dados é um valor diferente, com três dados são valores diferentes quando curas. E o tutorial do jogo está muito bem feito também. Eu estou a ficar muito fã dos tutorials. Este segmento para mim tem-me feito ficar muito fã dos tutorials do Board Game Arena, porque me ajudam também depois a jogar nos jogos físicos. Por exemplo, o Obsession, aquilo que eu dizia há bocado. O Obsession, jogar ali o Obsession ensinou-me a jogar o Obsession real. E este tutorial também está muito bem feito. E gostei bastante de relembrar-me, entre aspas, daqui.
Sim, acho que sim. E acho que em termos do que é que tu achas que poderá ter sido melhorado da versão física para aqui? Alguma coisa?
Se calhar os meeples, e gosto mais da forma porque os meeples misturavam-se muito com o cenário e aqui tem mais evidência. Tu, há uma parte que quando nós jogávamos, se o meeple fosse amarelo, perdia-se ali um bocado na sala amarela. Aqui eles têm mesmo um relevo, um destaque, é uma coisa diferente. Gosto muito dessa parte aqui do interface.
Sim, eu acho que acaba por facilitar um bocadinho mais, sim. Às vezes era demasiado. Acho que o tabuleiro e as coisas às vezes era mais complicado de se ver do que aqui. Se bem, existe uma pequena coisa que eu tenho sempre muita dificuldade, e aí lá está, o BGA pois ajuda porque faz-te a questão, que é eu por vezes falta-me um meeple. Falta-me
Ah,
colocar um meeple. Um
e
ou
ele
outro, ou
diz-te,
seja, o branco, que os
sim,
brancos acabam por esbatecer um bocadinho também no
porque os
cenário,
perdes, é
é?
isso.
E, ou então o outro, porque aquilo quando tu estás a pôr, tu tens o teu tabuleiro e depois por baixo tens as tuas cartas dos especialistas, né?
Sim.
E aquilo mete normalmente 3 ou sei o que é, e depois mete no outro especialista por baixo, e às vezes esse
Sim,
especialista fica lá
substitui.
perdido, a gente já nem o está a ver, e depois quando vês, é pera. Espera que eu agora posso reformular isto tudo de outra maneira. Pumba, toca apagar tudo outra vez e começar de novo. Tanto quanto muito, houve aí um pormenorzinho ou outro desse, pá, mas é um pormenor que depois o próprio PGA compensa por dizer-se: atenção, ainda tens um meeple por usar, queres mesmo continuar? E eu, oh, tenho. Então, para lá, onde é que ele
Onde é
está?
que ela anda?
Ah, estás aqui! Então, pera, pumba, vamos lá apagar tudo outra vez e começar de novo a colocação. Mas pronto.
Mas sim, acho que nisso estão muito bem feitos. Depois, outro segmento que a gente, a outra questão que nós temos aqui é o interface entre os jogadores. Já falámos do facilidade de jogar, já falámos disso também. Interação entre os jogadores. Este jogo é um jogo, como nós tínhamos falado, tem pouca interação entre os jogadores, por isso. Isto aqui é discutível. A fase da ambulância é suficiente para nós tentarmos perceber o que é que acontece, o que é que não acontece. E faz o trabalho dele. Eu consigo ver o que é que o outro jogador fez, ele consegue ver o que eu fiz, mas não influencia muito mais que isso. E no fundo também. No jogo físico é mais ou menos a mesma coisa.
Sim, é um bocado por aí, sim. Acho que acaba por ter o mesmo tipo de interação que tens de um lado e do outro. Por isso
Sim.
não vejo assim grandes diferenças, sinceramente.
A arte e representação do jogo, acho que está mais ou menos representada, apesar de, como tu disseste muito bem, está um bocadinho mais baixo aqui, o que também é uma mais-valia porque permite teres mais noção dos meeples, onde é que eles andam, onde é que andam perdidos, o que é que não andam, e facilita muito também essa parte. Por isso, aqui é um bónus, vá. Agora, também te digo, não sei se na parte real, até que ponto é que, se a arte fosse assim tão esbatida, o jogo na mesa não perdia presença, percebes?
Perdia, lá está, ganhava usabilidade, né? Acho que não
Sim.
era tão over, não era tão tcharam assim que mostrava, né? Que acaba por ser quase, epá, isto é demasiada informação às vezes, mas acho que sim, acho que também perdia um bocadinho o catch de passares por uma mesa e vês, epá, que é isto? Ah, isto é interessante. Pronto, e o jogo é chamativo, por ser muito colorido e depois tens os dados, etc. E lá em cima, pá, é muito colorido. Então, se tiveres a versão dos add-ons,
Kickstarter.
Kickstarter, tens ambulâncias 3D e não sei o quê, tens então,
Sim.
pronto.
Depois, o próximo toque foi o que foi melhorado com a adaptação. Também já falámos, os meeples serem apresentados, sabermos onde é que está, ele ajudar-te a encontrar os meeples, e todas essas questões. E eu quero salientar também as habilidades das farmácias e das unidades e todas as habilidades que eles fazem. Algumas habilidades são um bocado dúbias na interação de olhares. A maior parte delas são simples, mas há outras que são um bocadinho difíceis de perceber. E a facilidade que tu tens aqui de carregar em cima do tile e perceber, ok, ele faz isto, ok, ajuda-te imenso também. E muitas e, tá, e não é uma coisa que ocupa muito espaço como no Blood Rage ou um texto muito extensivo ou que não percebes. Não, é um texto muito curto, diz isto faz isto, simples. E eu acho que eles isso apostaram muito bem, é um texto muito simples.
Sim, até porque às vezes podes esquecer, se tiveres algum tempo sem jogar o jogo, né? O que é que quer dizer os dois pontos, o que é que, pronto,
Sim.
e às vezes é aquilo, que às vezes tem o dado de determinada cor e depois tem um mais atrás, mais ao lado, e tu, isto é o quê? Isto vou somar depois mais uma pipa, a qual? O outro dado é o mesmo dado, pronto, e aí facilmente tu vais lá com o dado, lá com o rato e aquilo diz-te logo o que é que é, portanto, sim, sem sombra de dúvida.
Depois temos o que é que piorou com a adaptação? Piorar? Eu acho que não piorou nada. Acho que o jogo está. Diz-me tu o que é que tu achas?
Sim, fora aquele pormenor, né, que eu disse
Sim.
que por vezes perdes o meeple, né? Acho que não consigo identificar exatamente o que é que está mal, mas isso acontece com alguma regularidade. Pronto, pode ser um problema meu e não um problema da adaptação, né? Também, em termos
Pitosga.
de rondas, acho que podias ter um
Sim.
bocadinho mais de visibilidade em termos de rondas, em que fase é que estás no jogo. Muito facilmente te esqueces de olhares para o dial em que dizes em que ronda é que estás. Portanto, isso aí também gostaria que às vezes que fosse um bocadinho mais visível. Pronto. Eu, pelo menos, principalmente em turn-based, muito facilmente tu te esqueces em que ronda é que estás. Ou que o jogo vai já acabar. E, epá, espera aí, isto é a última ronda.
Eu vou dizer, eu não senti, por isso é que não coisa. Como ela está mesmo por baixo do teu tabuleiro ali, não senti, mas percebo o que tu estás a dizer.
Sou Pitosga,
Podes estar com
peço desculpa.
atenção demasiado. Estás ali com atenção, mas estás com atenção ao teu tabuleiro, como está muito pequeno ali numa coisa, uma adenda, podes, se não souberes, se não tiveres com atenção, entre aspas, podes-te perder um bocado.
Sim, preferia
Mas
uns
pronto.
números grandes, cara, em vez de ter a adaptação real do
Sim,
dial,
um
né?
pum,
Teres
um
um número
3.
grande realmente a indicar-te a ronda em que estás. Caralho,
Ok.
visualmente era melhor. Mas pronto, fora isso.
Tipo ao 24, à série
É.
do 24 que dava na TV.
Exato.
Tit!
Exato, tipo isso.
Tit! Yeah. Sim, senhora. Então, César, a minha pergunta aqui, após esta avaliação, é em que lugar vamos colocar o Dice Hospital? Conta-me lá.
Epá, é assim, eu para mim é alto, para mim está lá em
Sim.
cima. Não sei se passa à frente do Takenoko, não sei se o passo. Se não passar, para mim fica muito lá perto, mas em segundo lugar, sem sombra de dúvidas, à frente do
Concordo.
Nidavellir e do Blood Rage, sem sombra de dúvidas.
Concordo contigo. Acho que não está ao nível do Takenoko, sou-te honesto. Acho que há aqui algumas coisas que eles podem limar. Apesar do jogo estar muito bem feito, mas desde a parte gráfica, a sensação de jogar, o Takenoko consegue fazer uma coisa que é interagir os jogadores e perceber que estás a interagir. Este, como tem pouca interação, perde um bocado por aí e não consegues chegar lá. Mas concordo completamente. Acho que ganhamos um novo segundo lugar para o Dice Hospital. E ficamos assim agora com uma lista completa de primeiro Takenoko, segundo Dice Hospital, terceiro Nidavellir e quarto o Blood Rage. Sim, senhor, já estamos
Exatamente.
a começar a criar uma boa lista.
Muito bom. Malta, continuamos à espera, como é óbvio, de sugestões vossas. Deem sugestões, ok? O que é que devemos jogar? Que é para a gente saber, existe lá muita coisa muito boa. E acabei de descobrir que eu não sabia que havia um Roll and Write, pelos vistos, do Dice Hospital aqui no BGA. Não fazia a
Ah,
mínima
é?
ideia. Pá, pelos
Também não
vistos,
sabia.
eu estava aqui a procurar pelo Dice Hospital e aparece-me um Dice Hospital ER Emergency. Isto parece
Urgências.
ser um Roll and Write. Pela imagem, parece ser um Roll and Write. Já que está aqui de lado. Mas pronto, deem as
Para tu
vossas
veres.
sugestões. Sobre o que é que gostariam de ver, se concordam ou não com as nossas opiniões e com o ranking atual, ok? Se vocês dizem, pá,
Exato.
não, vocês são umas bestas, entrariam em boa de rage em último. Pá, é assim, olha, pronto.
Estamos cá para isso.
Acontece.
Estamos cá para a chiquetada.
Não podemos agradar a todos, mas pronto, ficamos por aí. E assim, então vamos passar então para o nosso terceiro tópico, ok? Segmento em que costumamos apresentar, tanto eu e o Diogo costumamos apresentar o Joia Secreta, né? Como o Joia Secreta, mas que achamos que não tem o destaque suficiente. Por isso, devido à época festiva em que estamos, cada um de nós vai apresentar, em vez de uma Joia Secreta, vamos apresentar alguns jogos. Cerca de três jogos cada um de nós, mais ou menos, em que recomendamos para a época natalícia, para vocês jogarem com a vossa família e amigos nesta época tão fofinha de amor e carinho. Portanto, vamos recomendar principalmente wargames e jogos de terror. Certo? Mas vamos lá.
Exato.
Vamos lá então para o nosso segmento de Joias do Natal.
Joia secreta.
Ok, o Marco não estava disponível para fazer um Joias de Natal, ho, ho, ho. Portanto, Marco, fica à espera do Joias, ho, 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 para o próximo ano, está bem?
Oh, exato. E um jingle no meio.
Um
Oh,
jingle.
oh. Ia, é tão bom.
Espetáculo. O Marco com barba e cabelo grande e grisalho. Espetáculo.
Como se ele...
Pronto,
Sim, senhora, já.
vamos avançar, vamos avançar.
Segue. O segmento, nós fomos uns vendidos, no fundo, porque nós dissemos que não íamos fazer nada de Natal e vá, quisemos fazer uma prendinha de Natal aos nossos ouvintes e espectadores
Tinha que ser.
do que é que eles recomendavam. Eu diria, César, se calhar começavas tu, o que é que me dizes? Começamos
Posso começar?
a tua
Epá,
lista,
eu
porque
estou
estou
tão
curioso.
bonito que eu tenho que começar. Portanto, eu gosto muito do
Força.
Natal. A seguir, juntamente com a Halloween, é a
Seguir
época
o
festiva.
Halloween.
Portanto, epá, tenho que começar. Eu, por acaso, tenho que pensar, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Não é muito comum a gente, às vezes, no Natal, jogar assim grandes jogos de tabuleiro, etc. Ou então aqueles jogos mais básicos, pronto, ou mais comerciais. Mas existe aqui uma série de jogos que eu pensei. E um deles que eu vou experimentar, inclusivamente, para o Natal, que eu gostava de experimentar, é a Traça Batuteira, ok?
Ah,
Ou
sim.
Cheating Moth, se formos em inglês.
Já joguei.
Já jogaste, pronto. Assim, eu nunca o joguei, ok? Nunca o joguei, mas achei bastante interessante e vejo que funciona. Epá, não é preciso vocês jogarem para perceberem que aquilo é uma paródia completa, né? E o jogo, basicamente, é bastante simples de jogar.
Jogar.
É um jogo de 3 a 5 jogadores, ok? Tem uma série tem os designers de Emily Brand e Lucas Brand.
Jogar dos Dixit, dos Exits, sim.
Exatamente. Portanto, e aqui eles basicamente, isto é o original, o publisher original é Drei Machierspiel, pelos vistos, mas isto também temos na Devir, o jogo, que é
Sim.
a traça batuteira então. E o jogo é um jogo muito simples, joga-se em cerca de 30 minutos, segundo aqui o GA, mas o Diogo poderá comparecer aqui um bocadinho mais, e aquilo é para a paródia. É
É.
basicamente para a paródia. Vocês
É um
têm uma
grande
série.
jogo bluff.
É, vocês têm as cartas, né? Têm uma série de cartas, querem se livrar das cartas. E o livrar das cartas pode, inclusivamente, ser largar as cartas para outro lado qualquer, né? Descortinar basicamente.
Exatamente. Desde que não sejas apanhado.
Desde que não sejas apanhado, podes pôr as cartas para trás das costas, para o chão, para onde tu quiseres. Podes as comer se quiseres, estás à vontade. Pronto, sequer é capaz de ser só uma vez, mas mas pronto. E existe sempre uma personagem, existe uma pessoa dos que estão a jogar que está a tentar identificar essas pessoas que estão a fazer batota, ok? As pessoas que fazem batota. Uhum. E se fores apanhado, passas a ser tu o polícia, no fundo, né? E o jogo passa muito por isto, estás a jogar as cartas para o meio da mesa, mas sem seres apanhado, pronto, basicamente. Acho que é o interessante do jogo, aqui, passa muito por isso, porque é mesmo para a paródia. É a paródia pura.
É muito isso, e é aquela questão do mind control dos jogadores e do testar. Olha, eu estou aqui a meter não sei quantos. Não sei se estás. Então vai lá ver, se não tiver, apanha as tuas cartas todas. Então deixa estar. Mas eu acredito em ti. Então, mas agora já são 4 baratas. Então, há bocado eram 2, agora são 4, pera. E isso causa ali uma dinâmica de grupo muito engraçada, uhum, nesse aspecto.
Sim.
E é um jogo muito simples, podes jogar com miúdos, com graúdos, e é muito engraçado, porque os miúdos têm sempre, quando são miúdos, aquela questão do fazer batota e do querer fazer, e o jogo fomenta mesmo isso, e eles depois, é muito engraçado ver a reação deles quando percebem que a batota, há outras formas de jogar a batota. É muito engraçado também.
É muito engraçado. Eu pensei, quando pensei neste jogo, eu já tinha ouvido falar do jogo há muito tempo, mas só há pouco tempo é que me dei ao trabalho de ver mais melhor o jogo. Pensei muito na minha mulher, que a minha mulher é uma
batoteira, deixa-me assim,
mas é descarada, é aquela batoteira engraçada, porque não faz batota para ter vantagem, faz batota porque é divertido, e é descarada, tu sabes perfeitamente que ela está a fazer batota, portanto ela não tenta esconder, portanto, epá, acho que é capaz de funcionar muito bem
com ela, concordo.
Exato.
Sim.
Diogo, diz-me então uma sugestão tua.
Uma sugestão minha, eu nas minhas sugestões, vou ser honesto, baseia-me muito nas sugestões que neste momento são fáceis de arranjar. Se vocês são como eu, que andam ainda à procura das vossas prendas de Natal e ainda têm tempo de ir ao supermercado procurar uma prenda, este segmento é para vocês. Então, a minha primeira sugestão é um jogo que tu já falaste e que andas a jogar agora e que eu já disse, sou grande fã, que é o Red Cathedral de Advir. Já tudo foi dito aqui neste podcast hoje do jogo e nos últimos anteriores. Apenas realçar que está a um preço muito apetecível. É um jogo super divertido. Dá para jogar com graúdos, com miúdos, a partir dos 12 anos que já conseguem jogar bem aquele jogo. E é um jogo simples, divertido e recomendo vivamente. É uma boa aposta para vocês jogarem na vossa noite de Natal com os vossos familiares, se eles gostarem de jogos de tabuleiro, e se não gostarem, para tentarem converter, porque o jogo, a dinâmica de grupo, pois o jogo causa de eu construo o andar de cima, tu tens de construir o andar de baixo mais depressa do que eu estou a construir o andar de cima, senão perdes pontos, é muito divertido e acaba por ser também uma corrida, e é engraçado.
Ok, muito bem, boa sugestão. Porque isto tem uma sugestão mais thinky, né? mais séria, lá está, para quem possivelmente só houver hábito de jogar em jogos de tabuleiro ou interesse, normalmente acho que é uma excelente sugestão, mesmo muito boa. Ora então,
depois, César,
uma segunda sugestão minha, então eu vou dar uma sugestão que é um jogo chamado A Última Mensagem. Ok.
Não conheço.
Não conheces. A Última Mensagem é um jogo da Yellow, mas que é publicado pela Mebo Games também. É um jogo de 3 a 8 jogadores, que joga-se, às vezes, em 15 minutos, depende um bocadinho do que é que tu queres, ok? Se queres forçar um bocadinho aquilo ser mais rápido ou não. Mas o jogo é muito giro. Já certamente conheces o Onde Está o Wally.
Sim, sim.
Aqui entra um bocadinho o aspecto de Onde Está o Wally. Porquê? Porque tu tens sempre, tens uma pessoa que é, vamos dizer, a vítima, vá, ok? Tens outro que acaba por ser o assassino e tens depois outros que são instigadores, vá, podes chamar instigadores. Vá. E aqui o objetivo qual é que é? Tu queres, os instigadores querem descobrir quem é que é o assassino. Qual é que é o giro do jogo? É que tens depois um mapa que é muito hostil Onde Está o Wally, com muito caos, muito coloridos, coisas muito diferentes, tens coisas com aliens, tens coisas com cowboys, tens mapas muito variados lá dentro, e no início do jogo o assassino vai escolher uma personagem, ok? Uma imagem, uma figura que está naquele mapa, vai escolher, vai indicar qual é que é essa figura ou à vítima, e depois o jogo desenrola-se da seguinte forma. Vocês vão ter um tabuleiro com 6 quadrados, okay? E vão, durante um período de tempo, vão ter que desenhar ou escrever coisas nesse tabuleiro. Okay?
Okay.
Depois do tempo acabar, vão passar para o assassino. E o assassino, antes dos outros verem, okay, os outros não estão a ver nada disto, os investigadores, o assassino vai, consoante a ronda em que estamos, vai apagar um X número de quadrados.
Okay.
Vai apagar a informação que lá está. E depois vamos dar aos outros jogadores. E os outros jogadores vão olhar para aquilo, vão olhar para o mapa e vão tentar descobrir onde é que é. Okay? Quem é que é essa personagem?
Uhum.
Okay? Pronto. Portanto, aquilo tem umas certas regras. Não pode ser muito, muito óbvio. Não pode escrever, por exemplo, não pode escrever a mesma palavra várias vezes em viventes quadrados ou coisa assim. Okay? Okay. Por exemplo. Mas pronto, isto acontece. Eles dão uma opinião. Okay? Dizem se é aquilo. A pessoa vai dizer sim ou não e segue outra ronda. E o engraçado é que dos 6 apagas primeiro 4, sei que é uma coisa assim, apagas a maior parte dos quadrados e depois reduz um quadrado. Portanto, e agir depois, tens aquela mecânica de perceber o que é que o outro quer dizer, tens que, okay, naquele mapa inteiro, descobrir uma personagem que lá está, tens de descobrir o Wally, no fundo. Okay?
Okay,
muito giro. É um jogo muito engraçado, semi-cooperativo, vá, pronto, se queremos dizer. Pá, e funciona muito bem. As crianças, a minha filha de 6 anos também adora aquilo, jogou muito bem, adora estar lá à procura e às vezes estar a apagar, etc. A gente não percebe nada daquilo, né? Mas pronto, tem-se ter cuidado de não escrever se eles não sabem ler. Pá, mas funciona muito bem e é espetacular. Também é um jogo fácil de arranjar e bastante, bastante barato. Portanto, excelente sugestão da minha parte para
a senhora. Muito bem, uma excelente, realmente uma excelente. Ainda por cima é português neste momento. Consegue-se arranjar de uma forma até fácil.
Sim, exatamente. E tu, Diogo?
Sim, senhora.
Siga.
Bem, a minha próxima sugestão é também um jogo português, de uma dificuldade até bastante fácil, que até me surpreendeu que consigo meter pessoas que não gostam muito de jogos de tabuleiro a jogar e que jogaram, que é um jogo de pessoa com quem eu sou grande fã, Évora,
okay,
um jogo trazido pelo Amiibo Games, que traz, vá, a construção dos templos romanos em Évora. É um jogo do João Quintela Martins, uma pessoa, nosso amigo do canal, sempre muito presente no mundo dos jogos de tabuleiro, e o jogo é de uma simplicidade de jogar, tem um conjunto de ações que podes fazer, mas o que realmente fica na mesa é a presença. As torres que tu vais construindo, a forma como tu vais construindo e os combos que tu vais fazendo são muito simples de fazer, e isto já é uma dinâmica que se diz muito, mas são difíceis de mestrar, conseguir fazê-lo. E essa dinâmica dos combos e como é que organizas, o que é que fazes, o que é que não fazes, atrai muita gente. E depois aquela presença na mesa, consegues trazer muita gente a jogar. Ah, isto até é giro, deixa cá ver. Ah, isto joga só assim. Só para vocês terem noção, o jogo tem no Board Gamer, no Board Game Geek, um 2,5 de dificuldade. 2,5 é um jogo super simples. É o azul é mais difícil que isto, entre aspas, e o azul é um jogo super simples. E é uma recomendação, que é um jogo português, é um jogo de uma cidade portuguesa e de uma editora portuguesa, e foi uma excelente aventura que ele trouxe para Portugal, para jogarmos, e está muito bem classificado, quero salientar isso. Está com 8.1 no Board Game Geek, vale o que vale, as avaliações do Board Game Geek, mas é um jogo muito divertido e que dá que pensar, realmente. É um jogo que, no final das nossas jogadas, por muito simples que elas sejam, é pá, construir aqui qualquer coisa engraçada, isto está muito fixe, olha aqui, fazer pontos do nada, muito fixe, recomendo. Honestamente.
É muito engraçado. Grande abraço para o João. Pá, é realmente um jogo bastante interessante. A capa achei espetacular, porque a capa está muito gira, faz muito lembrar o Asterix ou o Obelix, etc. Portanto, está muito giro. E sim, excelente sugestão também. Mais uma grande sugestão, malta. E também fácil de arranjar. Isso.
Exatamente. Se vocês forem agora a uma Continente ou um Pingo Doce ou isso, estão lá. Que ainda no outro dia fui um e estavam lá à venda.
Mais nada.
E é um preço acessível.
Exatamente. Então, vamos seguir à minha última sugestão. Olha, a última sugestão que eu tenho é o Clube Detetive. Pronto, eu estou muito para os jogos mais simples, mais light.
Estou a ver isso.
Pronto, eu para mim é o Clube Detetive. Existem outros, só que como tivemos o Dice Top também há pouco tempo, portanto o Dixit, etc. Existem ali grandes sugestões, vão ver, ok? O Dice Top, se vocês não viram. Também tem lá grandes recomendações, portanto tentámos arranjar aqui coisas um bocadinho diferentes. E o Clube Detetive é próximo do Dixit, mas não é bem o Dixit. Okay?
Sim, é um jogo mais simples.
Sim, é um bocadinho diferente. Tem aqui um catch um bocadinho mais. Tem aqui um bocadinho mais do que o Dixit. É um jogo de 4 a 8 jogadores, joga-se mais ou menos 45 minutos, do Aleksandr Navinsky.
Uhum.
Okay? E é publicado pela Mebel, portanto, também, okay? Além da iGames, é publicado pela Mebel. E o jogo é bastante engraçado porque. Ora, o jogo de. Vocês basicamente vão ter cartas tipo Dixit, vocês até podem usar as cartas do Dixit se quiserem, ok? E cada jogador vai ter uma série de cartas. E existe um jogador que acaba por ser um narrador, vá, se quiserem chamar a mesma coisa que o Dixit, e temos depois vários blocos. E essa pessoa vai escolher uma carta e vai escrever em todos os blocos algo relacionado com aquela carta, exceto num bloco. Distribui os blocos todos virados para baixo. E todas as outras pessoas vão saber qual é que é a palavra, exceto uma dessas pessoas. E depois, cada um deles vai escolher das cartas que tem à mão, à frente, que é as cartas tipo Dixit, lindíssimas, brutais. Vocês vão escolher uma carta e vão pôr à vossa frente, okay? Cada um por sua vez. Depois, o jogador que escolheu a palavra, vai pôr uma carta e os outros vão pôr uma segunda carta, por assim falar. Isto depois, a fase seguinte do jogo é cada um deles vai explicar, okay, pela ordem de sentido de pontos do relógio, vai explicar porque é que escolheu aquelas cartas. O que é que aquelas cartas têm a ver com a palavra? Isto sem ainda ninguém saber. Okay? Aliás, ninguém saber quem é que é quem. Ok? Portanto, vão explicar o que é estas cartas. Portanto, estão mesmo a ver que epá, há cartas que nem sempre temos sorte das cartas que temos, né? E pode ser um bocado dúbio a nossa explicação. E também a pessoa que não sabe onde é que está vai ter que ter uma maestria a explicar porque é que escolheu aquelas cartas. Okay? Pronto. E depois existe uma fase de votação em que votamos quem é que achamos que é a pessoa que. O ladrão, no fundo, né? Quem é que é essa pessoa, e depois ganhamos
ao mal,
e depois ganhamos pontos consoante as nossas escolhas. Pá, espetacular, lindíssimo. Um jogo muito interativo também, e temos de contar as histórias e desenvencilhar-nos um bocadinho daquilo que temos, tentar convencer os outros. Pá, achei espetacular. E pronto, lá está, tem sempre a arte é lindíssima com as cartas, portanto é uma excelente sugestão, na minha opinião.
Sim, senhora, mais uma excelente opção para o vosso Natal. Mais por nada. Isso, perco o amor à carteira.
Mais nada. Diogo, dá-nos então o
última. Última. É mais um jogo português. É uma pérola que saiu muito, muito recentemente. Penso que o jogo saiu uma semana passada. Que já está à venda. Quer no site da editora, que a editora é Pitágoras. Quer nos supermercados. Penso que também já estão à venda. Isto não encontrei. Que é o Mosteiros.
Uhum.
O Mosteiros é um jogo do Rolly Costa, ou Costa e Rola, como vocês lhe preferirem chamar. E é um jogo que nós vamos ter dados, vamos rolar dados, vamos fazer combinações, temos recursos, gestão de recursos, e vão acontecer coisas. Agora, é um jogo um bocadinho mais heavy, sou honesto, é um jogo se calhar que não vai agradar a toda a gente, mas é um jogo que tem muita carne aqui para se buscar. Acontece aqui muita coisa no jogo. Como é que eu ia te explicar? Isto é uma mistura de gestão de recursos para conseguires completar tasks e ganhares pontos no final do jogo. E é um jogo, para mim, que eu joguei isto ainda na fase alfa, chama-lhe assim. Agora que já vejo o jogo, é um jogo que me atrai imenso. E é um jogo que É uma surpresa, entre aspas, e passou assim um bocado despercebido no nosso hobby, e eu acho que é um jogo que é uma excelente prenda de Natal para vocês mesmos que estão a ouvir este podcast. É um jogo que eu acho que merece a vossa atenção. É uma joia. Esta sim, para mim, é a minha joia secreta de Natal para vocês. As outras são mais conhecidas, esta é. E é um jogo que eu recomendava adquirirem, porque a mecânica de vocês ajudarem a construir um mosteiro, fazerem orders para os tiles que vocês têm de King, que é aquilo que vos dá pontos, e fazerem esses combos, é muito fixe, é muito divertido, acreditem. E é um jogo que me surpreendeu muito pela positiva quando o joguei. Ainda não tive a oportunidade agora de o adquirir, mas estou a pensar em adquiri-lo realmente porque o jogo é muito bom. E acho que a Pitágoras aqui está de parabéns em trazer este jogo, que eu já andava a ouvir falar dele, que ia ser lançado, e finalmente foi lançado. Foi um jogo que me deixou muito feliz.
Sim, senhora. Muito bem.
Não sei se
Não
conheces,
conhecia.
César.
Não conhecia de todo. Este não conhecia de todo.
É
E é
aquilo que eu digo, passou muito
moesteiro, né?
despercebido.
Pelo menos fazer
Moesteiro, sim.
moesteiro. MOSTEIRO, né? Portanto,
Sim.
é um bocado difícil de procurá-lo. Se procurarem, não é mosteiro, é moesteiro.
É moesteiro. E é baseado no mosteiro da batalha.
Ok. Muito bom. Muito bom.
Por isso é uma recomendação que eu tenho.
Excelente.
Bem, já temos aqui as nossas joias de Natal, por isso espero que tenham ouvido e gostado. E como tudo o que é bom acaba depressa, também o nosso tema está a acabar. Estiveram a ouvir o nosso DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o grande César Mendes vestindo bem para o espírito natalício e o Diogo Trindade. Espero que tenham gostado deste episódio. Acham que nos esquecemos alguma coisa na app ideal? Se sim. Ou se acham que a nossa lista do BGA está completamente desatualizada, mandem as vossas respostas para o Facebook da Dice Cultural ou vão até ao nosso WhatsApp e deixem para lá as vossas mensagens. Também podem mandar um e-mail para o podcast@dicecultural.org e darem vo as vossas ideias, feedbacks, o que é que acham que podemos melhorar, ou então alguma coisa que concordem ou não concordem. Ou mandarem só um beijinho para mim e para o César, também agradecemos.
Nós gostamos beijinhos.
Sim. Se gostarem deste episódio, não se esqueçam de subscrever para estarem sempre em cima dos assuntos mais índios do momento e de que falarmos, quer da nossa dupla, quer da tripla, que fala em semanas alternadas às nossas, semanas não, desculpem, quinzenas. E da nossa parte, desejo a todos um Feliz Natal. Espero que tenham ficado inspirados a adquirir ou a oferecer um jogo a alguém, porque o oferecer é uma forma também muito interessante de mostrar o vosso carinho. E então, se for um board game, a pessoa vai gostar imenso, acreditem. Eu gostaria muito que me oferecessem um board game. Estás a ouvir, César? E aproveito também para lembrar que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos no nosso site da dicecultural.org. Tem lá os links para as nossas redes sociais e para os nossos parceiros, onde até podem adquirir alguma destas joias de Natal. E não se esqueçam, depende da minha parte e penso que do César também, não percam o nosso próximo episódio, que vai ser tão ou mais espetacular do que este. Não achas, César?
Acho mesmo. E pessoal, pá, tenham um excelente Natal, hein? Vejam coisas boas, coisas, comam coisas boas, partilhem bons momentos com a família, seja com jogos de tabuleiro ou não, o que interessa é estarmos todos felizes e contentes com a família e estarmos a se tiver jogos, é melhor, sempre. Não há dúvida. Epá, mas o que interessa é estar com a família. Portanto, bom
Sejam
Natal
felizes.
e boas gatanas. Grande abraço.
Boas gatanas. César, bom Natal para ti,
Para
meu
ti
amigo.
também. Adeus, pessoal.
Tudo bom.
Grande abraço.